gente, vocês me emprestam 100 reais?
Cara, se você me emprestar 200, eu te empresto 100.
Mas pra quando? Pra quando? Pra quando?
Porra, isso aí é o Bugalhões, isso aqui?
Pra até o final do episódio,
cara. Pra até o final do episódio, tem empresto.
Aí a gravação durou 3 horas.
É. A gravação dura até o próximo dia 20.
É maratona de...
Te falar uma coisa. Qual é o medo que vocês lembram de criança, assim, que vocês tinham?
Modo difícil, hein? Não vale falar do lobo da cultura.
Isso aí...
Vamos fazer uma coisa um pouco mais elaborada do que...
Vou desafiar o ouvinte. Minha mãe trabalhou numa escola em Contagem, na cidade de Contagem, quando eu era criança, e aí tinha um mascote, que era o Contagito. E eu vou desafiar vocês a digitar Contagito no Google, pra vocês descobrirem que porra que é essa.
Pô, é um Pumpkinhead.
Assustador.
Caralho.
A turma do Contagito.
Tem toda a turma do Contagito. Ele tem essa cabeça de abóbora.
Caraca, parece muito tipo Jack. Qual é o nome daquele cara da
Jack
Lanterna?
Lantern, né?
Isso, Jack O'Lantern. É muito isso.
Só que a versão de Contagem em Minas Gerais.
Eu tinha medo de ter meningite. E o pessoal fala que um sintoma da meningite é você não conseguir tocar o queixo. No...
Com a língua, com a ponta do nariz.
Isso é muito difícil.
Eu desesperado.
Aí eu tentei várias vezes e não rolava, eu ficava, meu Deus, não. Ai, mas não podia você não consegue tocar o queixo no peito, você não consegue, tipo, baixar a cabeça assim. É. E aí, tipo, eu ficava, tipo, quando eu fiquei sabendo disso, foi meio inferno, porque até hoje eu paro e faço isso pra ver se eu tenho meningite, tipo,
Todo dia, né? O Jonathan acorda, se olha no espelho e fala, peraí, deixa eu ver se tá tudo bem.
Com medo de passar pra uma doença de criança.
Não é assim que funciona a meningite, mas, porra, todo dia, aqui assim.
Primeira coisa de manhã é botar o queixo no peito e bola pra frente.
Isso, bora. Nossa, o dia só começou.
Vocês tinham medo do Chuck, Bubu?
Sim, pra caralho.
A minha mãe tinha. Ela falou que quando ela tava grávida de mim, ela sonhou que o Chuck entrou dentro do quarto dela com uma faca.
Caralho.
A madrinha do meu irmão, ela viajou pro exterior uma vez e comprou o boneco do Chuck em tamanho real, né?
Foda.
E aí ela chamou a gente pra ir na casa dela e deixou o Chuck sentado no sofá.
Meu pai.
Com uma faca. Eu já era grande, então eu não tinha medo mais, mas o meu irmão, ele não conseguia, cara. Tipo, ele... Sabe? Tipo, cara, cara, ele travou. Esse moleque ficou traumatizado. Por isso que ele é doente hoje, cara. Ele... Nossa. Cara, tanto que o boneco tio aqui traumatizou esse moleque. Ele não conseguia chegar na locadora. Se mostrasse a capa da fita, ele tinha uma síncope.
E eu acho que o Chuck não me pegou tanto quanto vocês, assim.
Porque é só te dar uma bicuda no boneco.
Depois que começaram a galhofar, a noiva do Chuck, o filho do Chuck, o caralho a quatro, não tinha como mais ter medo dele.
O filho do Chuck eu gostava, sabia? Eu assisti umas duas vezes o filho do Chuck.
Eu vi no cinema isso aí. Um amigo meu, o René Ferracioli, eu não sei se ele ouve esse podcast, mas ele contou uma vez que ele tinha uma amiga que a irmã dela uma vez estava passando mal. Ela estava vomitando, comia, não dormia mais. Aí o pai dela começou a gritar, ô Juliana, eu não aguento mais, Juliana. Eu falei pra você não assistir esse filme. Esse boneco Tioque tá acabando com a sua vida, Juliana.
Tioque.
Garoto, eu não conseguia dormir mais. É só um boneco, Juliana. Você dá um chute nele, ele não consegue nem abrir uma porta, Juliana. Esse boneco Tioque tá acabando com a sua vida.
Tioque é muito bom. Mas assim, Tioque. Vocês falaram de fazer da galhofa do Tioque. Por que a gente não faz o cunhado do Tioque? Que é um cara
Ou então a gente não segue a ideia do que eu dei no grupo lá, de em vez de fazer o boneco assassino, fazer o boneco estelionato. Ele cometendo algum outro tipo de crime que não
mas
seja assassinato.
Mas tem que ser de terror, mano. Tem que ser de terror.
Tu já perdeu dinheiro, cara? Você dá medo pra caralho.
Existe algo mais assustador do que um cunhado dormindo no seu sofá?
Cara. Porra, e se for as duas coisas? É o boneco estelionato.
É o cunhado estelionatário do Chuck.
É isso, porra.
O cunhado do Chuck é bom.
É porque, tipo, se ele é assassino, a esposa é assassina, o filho é meio doido. Aí você bota o cunhado que é estelionatário?
Sim.
A noiva, rouba todo mundo.
A noiva do Chuck falando, amor, só vai passar um tempo aqui, só um meizinho, mas sim, não deixa cartão mostrando, guarda cartão, é importante.
O cunhado do Tioque.
O cunhado do Tioque.
É, o
ele chama
do Tioque,
o cunhado do Tioque.
É Tioque.
Porra.
Ele é o Tioque.
Ele é o Tioque.
E o mais engraçado é que, tipo, ele não é o parente direto dele, mas tem um nome muito parecido. Então, se tivesse que ter um nome parecido por esse grau de...
É uma grande coincidência. Ele usa isso pra quebrar o giro toda vez. Aí,
ele
ó, meu xará.
Ele usa isso pra passar pelo cunhado dele, na real, né?
Pera, você é o boneco Tioque? Sim, sou eu mesmo.
Sim, sou eu, o boneco Tioque.
Boneco assassino, não, boneco estelionatário.
É, me respeita. Nunca matei ninguém.
Você calma lá.
Eu tenho princípios, tem princípios.
Então é isso, hoje a gente vai fazer o filme do cunhado do Chuck.
Quatro roteiristas amaldiçoados resolvem chamar seus amigos para criarem filmes de terror jamais vistos. Essa é a Fábrica de Horrores. Ah, passou.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Horrores, o programa em que a gente tenta criar um filme de terror jamais visto. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos Show do Vitinho.
Eu vou cobrar seu aluguel.
Jonathan Marques.
Eu estou precisando de R$13 certinho para poder comprar minha marmita. Se você puder inteirar, eu agradeço.
É, tipo, a marmita é 15, né? Você conseguiu R$2. Isso.
R$13 certinho.
E Silva Zual.
À meia-noite clonarei teu cartão.
Cara, esse tem que ser o nome do filme, não pode ser.
É verdade, né?
À meia-noite clonarei teu cartão. É a tagline do filme, é o cunhado do Chuck. Meia-noite clonarei teu cartão.
Então já tá decidido também que é o finado Zé do Caixão que vai fazer a dublagem.
Ele é um Zé do Caixãozinho, ele é um boneco do Zé do Caixão, tá ligado?
Caralho, o Chuck é um Zezinho do Caixão.
Pô, mas eu imagino a imagem de um cunhado real, assim, tipo, imagino tipo um...
Não, mas o José Mujica Marins, ele era muito cara de cunhado, se você pega as fotos dele...
Mas ele fim de vida já velhinho, barrigudinho.
Isso,
cara.
Não pode ser ele trajado com a roupa
não,
de...
É ele, não, ele não, tem ele que ter a vibe com
ele. Parece isso, Fudêncio, ele parece o Fudêncio de barba. Com...
Isso, uma camisa polo, assim, camisa social, uma capa por cima da camisa, assim, mais uma parte meio que saindo.
Sensacional.
Calvície penteada pra trás.
Isso.
E é isso, e óculos, né? Tem que estar usando óculos assim.
Isso, é na a ponta cara do nariz. Do Zé do Caixão sem fantasia.
É isso.
E ouro, tá? Tem que ter pulseira de ouro e corrente de ouro.
Sensacional.
Mas a gente tem que fazer um dia um Funko Pop do Chuck.
Pô,
do Chuck, Se tiver algum ouvinte aí do 3D... Algum,
não, ele é um Funko Pop, cara. Ele é um Funko Pop. Tipo, ele reencarnou num Funko Pop, porque é um dinheiro que... É um boneco de lavagem de dinheiro, tá ligado?
Porra, essa perfeito.
Porra, essa porra é golpe, velho.
Não é possível, ele é muito pequeno, né, cara?
Ele não, é muito, não, ele é, mas não tem problema.
Ele
não,
mas ele pode ser um bonecãozão maior.
Mas tem um Funko Pop grande. Já viu
um Funko Popão, né?
Tem um Funko Pop do Michael Jordan... Do. Que eu fiquei
caralho,
muito.
Caralho, 2 metros de altura de Funko Pop.
Sim, também. Eu fiquei muito na vibe de comprar um, só que eu falei, pô, mas é um Funko Pop, né? Aí eu não comprei.
Cara, tem um Funko Pop do Chuck, cara.
Ah, com certeza, pô, tem Funko Pop de tudo.
Se você pesquisar direitinho, tem um seu.
Então, o estelionato é o artigo 171, né?
Sim.
Ou seja, esse filme já tem a trilha sonora que é Racionais MCs.
Hoje eu sou ladrão.
O artigo 171.
Artigo 171.
A gente vai chamar o Mano Brown e o Ice Blue pra regravar.
Só pra regravar a música.
Fazer adaptaçãozinha.
Eu sou estelionatário, artigo 171.
Quando o Tio que vai matar alguém na casa, leva o trabalho pra casa, aí o Tio que ele fala: vê com ela a senha do cartão também, vê com ela a senha, vê se ela consegue colocar a biometria, que aí já resolve os dois aqui.
Ah, bom, quando começa o filme, já tá naquela estrutura familiar, né? Chuck com a sua esposa, que eu vou lembrar o nome dela aqui agora, porque calma aí.
Tiffany.
É Tiffany, né? Eu tava em dúvida entre Stacy.
Jurava
tava
que era
Chuck e a Tiffany e o filho deles.
Chuculino.
Glenn. Chama Glenn. Então, assim, a gente já pega o filme, já tá com aquela estrutura familiar que é o Chuck, a Tiffany e o Glenn morando juntos. E a vida segue normalmente, mas um dia a Tiffany recebe um telefonema.
E a gente vai anunciar a estrutura ou não? Ou primeiro a gente vai falar disso?
Não, a gente faz o que
a premissa, né?
Faz o outline.
Aí é essa premissa, né?
Eu acho que o telefone toca e, tipo, atende. Aí é tipo... Ô, Tiffany, minha filha, como você tá? Tá bem? Saudade.
Como é que estão as coisas?
Pode passar aí? Tô aqui na rua. Pode passar aí pra ver os meninos? Pra ver todo mundo? Um abraço todo mundo? Aí, tá, passa. E o tio que já fica, ai, meu Deus do céu.
Ai, meu caralho.
E o tio que de novo. Ele, meninada boa. Cheguei na hora boa, né? Cheguei na hora boa do almoço. Hora boa,
e
né?
E aí, tio, tudo bem? Aí, Aí o tio que abre a geladeira e fala, ih, só tem essa cerveja aqui, ruim, é? Putz.
Ah, tá tomando Quilmes, porra, que é isso?
Que é essa?
Cerveja argentina.
Você tem cerveja aí, ó, só Quilmes. É, argentina.
Eu gosto de Quilmes.
Não, mas o tio que ele é brasileiro. Não, assim,
pô, Quilmes
ele,
é bom.
Ele quer que se foda, ele veste camisa da CBF.
Sim.
Você não tem aí uma original aí, cunhado? Ah, se cunhado fosse bom, começava com outra sílaba.
É, não, sim. Começava com o cu, né?
Aí dá uma horinha, aí o tio que fala, ah, dormi, né? Dormi hoje, já tá tarde já, né? Falou, então, né? Quer até ver isso com vocês. Você não acredita. Fui despejar de casa, rapaz. Tô sem...
Parece lugar. Que se não pagar o aluguel, eles realmente mandam embora. Vocês acreditam que não...
Já é tipo 11h30 da noite numa terça, tá ligado? E o cara ainda lá.
Tive uma discussão com o cara lá que falou não sei o quê. Tu falou, eu também não aceito desaforo, não. Vou embora. Fui embora mesmo. Eu tô aqui que a gente é família, né, Chuck? Nós é família. E aí, eu queria ver com vocês. Aí, se não tem como vocês me adiantar um lado.
Não, peraí. Vai ser o José Mujica, né? Eu acho que a gente pode já jogar a estrutura, então, porque a gente já tá fazendo o filme.
A gente tá fazendo diálogo do filme.
Vamos de estrutura.
Anuncia a estrutura.
Anuncia a estrutura.
A gente vai fazer o nosso filme com o ciclo de Dan Harmon aí, que é baseado em 8 atos. Aí o primeiro ato é o você, que é a zona de conforto de um personagem. E aí a gente vai pro segundo ato, que é o precisa, que ele quer algo. A gente vai pro ato 3, que aí ele vai atrás dessa alguma coisa, que entra numa situação que não é familiar e tudo mais. Aí o ato 4, ele procura e se adapta à situação nova lá que ele está. E aí no 5 ele acha, só que ele consegue o que ele quer. E aí no passo 6, ele paga caro por isso que ele conseguiu. E aí no 7, volta pra situação familiar. E aí no 8, muda e ele tá evoluído, novo ser humano, nova pessoa, novo homem, nova mulher, nova pessoa e novo tudo.
E vamos nessa então, vamos lá pro primeiro ato do nosso mundo comum. Mas antes eu queria jogar aqui um artifício de roteiro, porque a gente só joga coisa de Chekhov, né? O dedo no cu de Chekhov.
Chekhov tá aqui batendo ponto.
Porra. Então, eu sorteei aqui um artifício de roteiro e deu aqui o safado demais para torturar.
Eu não conheço.
É quando o personagem vai passar por uma parada de tortura e ele é meio sádico. Tipo, no Pequena Loja de Horrores...
Tipo Family Adams.
Isso, Family Adams, exatamente. A mulher vai torturar o cara e ele se amarra, assim. No Pequena Loja de Horrores tem um dentista, que é o Steve Martin, né?
Steve Martin.
Ele tortura todos os pacientes. Aí o Bill Murray chega com o paciente e ele é super masoquista. Então o cara fica usando várias brocas, ele... Farmácia, não sei o que. Aí ele fica puto, Steve Martin fica puto. Ele, sai do meu consultório, filha da puta, sabe? E é tipo isso, esse artifício.
Caralho.
Acho que combina com a ideia do
combina,
nosso...
Combina muito, combina super.
Combina, tipo, imagina um cunhado que você não consegue torturar, tá ligado? Como é que você vai mandar embora um cara que você não pode torturar?
Ele se amarra em tudo, né?
Quem vai ser aterrorizado no filme é o Chuck. Né?
É lógico.
Isso. É um filme de terror pro Chuck, é a vingança.
O Chuck é a vítima aqui. Mas o Chuck e um monte de gente que ele acaba matando, assim.
No final você descobre que foi o Andy que mandou o Chuck.
O Andy do Toy Story.
É isso que eu ia falar, Toy Story?
Não. O Andy não é também o nome do menino que era...
Eu acho que é,
o
mas...
O dono do...
Pô, é o mesmo
for,
universo.
Pô, mas se for, é uma ideia muito foda. Os caras terem feito de propósito botar o Andy.
Pô, mas se for o Andy se for o Andy do Toy Story, é bom, porque aí a gente tem o lance de o Chuck ver debaixo do pé Andy. Dele, tá escrito Andy. Debaixo Andy. Do pé do Chuck. Do Chuck.
É Andy mesmo o nome.
Caralho, os caras sacaram muito bem, velho.
Mundo comum, acho que é isso que a gente colocou ali. Acho que...
É, a família do Chuck seguindo normalmente e ele vivendo a vida dele sem o cunhado, né? Esse é o mundo comum dele.
É, mas quem é o protagonista dessa história? É o Chuck ou é o cunhado? Porque aí
eu acho que é o Chuck.
É o mundo comum pra quem? Ah, então esse é o... Então.
O Chuck é o protagonista, né?
Sim, porque o Chuck tá numa boa, assim. Ou não, a gente pode imaginar algum probleminha pra cada membro da família, assim.
Cara, eu acho que o Chuck, ele tá tendo problemas no casamento dele. O casamento dele tá indo mal, assim. Ele chega e discute com a esposa.
A gente tá fazendo bem. Se eu fosse você de 4-3 de novo?
Não, ele não vai transar, ele não vai pôr boneco pra transar aqui.
Não vai? Não vai?
Não?
Não vai, não vai. Tem criança assistindo.
Eu acho que dá pra ter problemas de casamento, mas eu acho importante dizer que a chegada do cunhado ainda não é incidente excitante, viu? Acho que ainda faz parte do mundo comum. Só pra, Só pra dizer.
É, você acha que você botaria outra coisa como uma história, assim? Então o cunhado, ele é aquela coisa que representa a superação do problema, não necessariamente o problema.
É, isso. Eu acho que o cunhado, ele traz um problema junto com ele, mas assim, tipo, acho que ele não necessariamente o problema está ali.
O problema não é ele, mas ele expõe um problema maior.
Isso. Né,
que precisa ser resolvido.
Eu não sei, mas aqui só pensando. Talvez também. Talvez...
Eu acho interessante.
Talvez valha.
Eu não queria ver o Zé do Caixão fazendo um papel que a gente odeia.
Ah, mas a gente não precisa necessariamente odiar ele, né?
É, ele pode ser o vilão que todo mundo vai amar odiar, né? Tipo, é o nosso Death Reutemann, ou o nosso Darth Vader. Nosso Darth Vader é o Neymar, na verdade, então esquece.
É, que a gente odeia.
A gente odeia mesmo.
Não tem o que fazer, não tem como.
Mas ele é só um menino.
Ele fez molecagem, mas pô.
Moleque, né?
Então, o que vocês acham? O incidente citante é a chegada do cunhado, que a gente deixa mais simples também.
É, e pode complicar pra ele, porque ele tava planejando alguma coisa, né?
Eu acho que o Chuck, ele finalmente ia conseguir esvaziar... Ele acabou de arrumar o porão, na casa dele, ia fazer uma sala de jogos.
Uma sala de tortura.
Isso, né, sala de jogos e a sala de tortura. Tem várias pessoas
paradas. É uma sala de torturar humano.
Isso, é uma sala de jogos pra ele, que ele tem vários negócios ali, vários lances.
Tem a sinuca que joga com
uma crânio. Parte
do corpo, sabe? É um crânio.
Então, é um boneco, ele chega lá e o Chuck acabou de limpar o porão, finalmente vai construir a sala de jogos dele de tortura lá, com várias coisas meio bizarras, meio...
E poderia ser esse o conflito de relacionamento, né? A esposa dele não gosta.
Ele vai construir essa man cave, né? E ela odeia essa ideia. Sim.
Porque você quer se isolar? Porque a gente não pode passar um tempo em família, matando todo mundo, como nos velhos tempos?
Em família? Por que você quer matar sozinho?
A casa tem que ser pra todo mundo, não pode ter espaço de dividido, tipo o Queer Eye, né? Tipo, não pode ter o seu espaço, o meu espaço. O espaço tem que ser de todos.
Sim.
Tipo, todo mundo tem que poder circular em todo lugar. Você vai fazer o seu cantinho pra você ficar isolado.
Enquanto isso, o Glenn fica, para de brigar.
Peraí, cara.
Eu senti que foi um pouco de jogo atrasado na infância dele.
Fica chorando no
quem
canto.
Quem dubla o Glenn nesse filme é o Jonathan.
Isso. Para de brigar, por favor.
E ele tem uma cara séria, muito sério.
Não, ele começa risonho. No fim, ele tá tipo, poker face.
É, e a gente vai voltar aqui pra fazer o falar sério em algum momento, que vai ser o 2.
Para de brigar, véi. Para.
Ele acorda cedo pra ir na cozinha, assim, pro pai não brigar com a mãe na hora do café, né? Todo mundo viveu isso, certo?
Todo mundo lembra disso, que ele tem aquela velha culpa de sentir que o divórcio dos pais dele estão se aproximando, né? Todo mundo já passou por isso, né?
Todo mundo tem te culpado pelos pais.
E quando você vê que já não tem mais volta, né? Que sua mãe já tá saindo de casa pela terceira vez já.
Quando você percebe que a sua existência foi um erro, assim, no relacionamento deles. Que é a partir dali que tudo começou a dar errado. Todo mundo sabe disso, né?
Você percebe aquele momento que eles verbalizam pra
você. Eles explicaram calmamente que...
Quando eles puxaram pra uma hora, dissertaram sobre.
Aquele momento que seu pai fica te encarando com raiva no quarto enquanto você dorme, sabe?
Enquanto você dorme, você vê na câmera, você vê na câmera seu pai passa a noite inteira do lado da sua cama, assim, ai, esse moleque, ai.
Andando pra lá e pra cá, batendo o pé de braço cruzado.
Esse moleque, o que eu faço? Eu quero ir embora!
Caralho, a gente tava fazendo um filme.
Normal. Acho que é uma vida normal do Chuck. Acho que esse é um mundo comum. Conseguimos colocar um mundo comum. Temos um mundo comum.
Do Chuck, tá bom? É do Chuck.
Aliás, bem comum. Esse mundo tá muito comum.
A gente vai mostrar o Chuck no trabalho dele em algum momento, nesse mundo comum? Ou já tá muito grande?
Ele é matar gente.
O trabalho dele é serial killer.
Ele sai de noite, mata 3 pessoas.
Ele leva uma maleta com 5 facas e. Querido, estou saindo.
Hoje eu vou eletrocutar alguém, hein?
Aí ele entra numa caixa e se joga pela porta pra alguém pegar, tipo.
Pra ele poder ir pras mãos de uma nova criança.
Exato.
Mas isso é um bom argumento, porque ela também briga com ele, porque o Chuck passa muito tempo fora de casa. Toda vez que ele vai trabalhar, demora dias pra ele conseguir matar uma família.
Sim. Né? Ela fala, amor, não quero matar ninguém essa semana, não. Tô a fim de ficar em casa.
Eu acho que, de repente, a coisa do cunhado... O Chuck, ele descobre quando ele chega em casa do trabalho, inclusive.
Isso, caraca, eu ia falar isso agora.
Isso
tipo,
é bem legal.
Ela resolve chamar... ela fala assim, você tem que se conectar mais com a sua família, você tá passando muito tempo fora de casa. Ele, mas eu gosto da minha família. Não, sua família inteira. Você nunca vai ver o resto da sua família, tipo, meus irmãos...
O tio que ama você.
Meus pais, o Tio que te ama. Olha, ele mudou o nome dele legalmente pra Tioque. Ele,
porra, que acho que
puta nome escroto.
Eu não sei o que vocês acham de, tipo, ele chega do trabalho e aí o Tioque já tá lá.
Exatamente.
Sim, mas eu não terminei meu argumento. Calma. Só tô de... E aí ele fica puto que ele fala: você não avisou que seu irmão ia vir pra cá? Que porra é essa? Ela fala: avisei.
Você não falou que ama a sua família? Que é reconectar?
Mas eu acho que a gente pode manter ainda o mesmo plot do tio que apareceu do nada. Tipo assim, ele chegou ali, só que aí, tipo, qual é o nome da mina mesmo?
Tiffany.
A Tiffany, ela, quando o Tioque fala, eu posso ficar aqui um tempinho com você só pra me estabilizar.
É, o que eu tava querendo dizer, na verdade, era pra ter um conflito, né? Tipo, ela já falou com ele, ela avisou, ele fingiu que prestou atenção e não prestou, entendeu?
Então,
realmente tem uma questão aí no relacionamento.
Mas eu acho que, tipo, ele fala, ela pode entrar nessa, tipo, incomoda tanto quanto ele, o Tioque ficar lá. Mas ela falou, então você não falou que tá perto da família, que você já tá bom e tudo mais? Então ele vai ficar aqui sim. Agora você vai aceitar o Tioque aqui.
E assim, ele foi um dia no trabalho e foi o pior dia no trabalho da história. Tá?
Foi difícil pra caralho, a criança não tinha medo, a criança aprendeu a chutar.
É a trope que a gente ia usar, é o artifício que a gente ia usar.
Exato, ele não consegue.
A criança adorava.
Ele vai na casa do Sid, do Toy Story. E o Sid, tipo, ele adora torturar brinquedo também, tá ligado?
Inferno, esse moleque, porra.
Esse moleque não liga pra nada, gosta do Andy, porque o Andy tem medo de tudo.
Vou embora daqui.
Chega, esse é o pior dia do trabalho.
E aí ele volta pra casa, e aí o tio aqui, ele vai... Ele chega em casa, ele... O Tioque chega...
É que eu só me divirto muito toda vez que eu escuto Tioque.
Tioque é muito bom.
Tioque. Eu também, cara. Quando a primeira vez que eu ouvi essa história e falou Tioque, eu falei, fudeu, acabou.
Eu acho que o Tioque chega...
Você tá fazendo uma pequena homenagem ao melhor Tioque.
É isso.
Melhor nome.
Que o Tioque chega em casa, aí ele senta no sofá, ele percebe, o sofá tá meio duro, o que tá acontecendo? Aí ele olha pro lado, é o Tioque. Ah, rapaz! Sai daí, tá em cima de mim, é?
Isso aí, pô.
É, rapaz.
Quem é vivo sempre aparece, hein, cunha?
Buraco de paca, tá tu caminhando dentro.
Tá me estranhando aí, ele... Ô, Tiffany, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí, a Tiffany explica, o Tioque, ele tá aqui porque ele acabou sendo dispensado lá do trabalho dele, não tá conseguindo pagar aluguel, e a gente é família, né? Tem que ajudar aqui.
Inclusive, eu falei com você que ele ia vir 15 dias atrás, você falou que concordava, não tô entendendo sua surpresa.
Te avisei no grupo do Zap da família, todo mundo falou. O Glenn mesmo comentou, e o Tio Tioque, que legal. E você, nada.
Tio Tioque.
Aí o Glenn chega e fala, Tio Tioque, você acha que papai e mamãe vão separar?
Ele acha que é a culpa sua.
não, ele fala assim, oh, que isso, menino, seus pais estão só passando por um perrengue, tá entendendo? Aquelas coisas bem
igual que eu passei com a tia Cleide, pô. Ué, mas você e a tia Cleide separaram.
Mas é porque ela não me aceitou de volta porque eu traí ela.
Mas nosso caso foi muito extremo. Nosso caso foi outro caso. O caso dos seus pais é outro caso.
É diferente.
Você quer ajudar o tio Tioque no trabalho dele?
Porra, maravilhoso.
Aí ele fala: não, tudo bem, eu quero aprender. Tipo, ele começa a se conectar muito com o tio. E aí ele fica assim, pô, vê lá na bolsa da mãe, vê lá se não tem um cartãozinho com os números aqui. Ele, ai, tá bom, tio, que trabalho é esse? Não, você vai ver, você vai entender.
Mas eu acho que não pode, acho que tipo, ele não pode ser muito aberto, no sentido, tipo, o tio que fala, mas assim, esse cara vai ficar aqui comendo minha comida e tudo mais, fala, não, o tio que responde, eu trabalho também, eu faço meus bicos também, minhas coisas.
Eu tenho meus frios, tenho meus
frios. Eu acho que ele não pode aplicar golpe na família.
Não,
eu acho que ele tem que virar pro Glenn e falar assim, ó, eu quero que você vá na escola, em todos os seus coleguinhas, e pegue o CPF da mãe e do pai de cada um.
Roubar a mãe, roubar a irmã é muito triste, cara, não faz isso.
Mas eu acho que ninguém sabe, eu acho que o tio aqui, ele vai fazer uma investigação pra entender o que tá acontecendo, que ele percebe, pô, 5 centavos que sumiu da minha fatura. Ô, Tiffany, você comprou o quê com 5 centavos da minha fatura aqui, que eu não tô entendendo?
Porque ele é um brinquedo, né? Tipo, é pequenas quantias de brinquedo.
Pode crer, 20... né? 200 gramas de carne é o mês todo.
Só cabe uma moeda.
Caraca, né? 20 centavos? 20 centavos o quê, Tiffany? Eu não tô cagando dinheiro, não, Tiffany. O que é isso aqui?
Custa 20 centavos nessa porra?
Tiffany, 48 centavos em 6 meses?
Tu acha que matar criança dá dinheiro? Porra, elas têm tipo 30 centavos, um chiclete.
Você tá gastando tudo aí.
Porra, isso justifica tudo, né? Ele também tem pouco dinheiro, porque é isso, ele rouba criança. Só.
Eles moram numa casa de boneca, né?
Sim.
Porra, você não vai acreditar, Tiffany. A criança de hoje é 3 reais no bolso. Puta torre.
Hoje vai ter.
Caralho.
Vai ter a coxinha.
E a Tiffany falando, eu não gasto seu cartão, seu escroto. Eu tenho meu próprio cartão, não preciso de você não, meu amigo. Aí
seu babaca.
Aí o Glenn, para, por favor, para. Para, para.
Não briga, não. Eu acho que esse é o terror que o Chuck
sofre. Olha lá, tio.
É. Conforme o tio que fica na casa dele, pior toda é a vida social do Chuck. O casamento dele piora, o filho dele para de amar ele, o emprego dele fica pior, tudo vai piorando. Esse é o horror.
E o Chuck, ele só faz uma cara tipo, eita!
A boquinha assim.
É, tem que ver isso aí. É muito golpe. Você compra coisa pela internet? Compra coisa pela internet? É, então é isso. Tem que ter cuidado.
Não pode sair clicando em qualquer link, não.
Cara, cuidado. Te toma facinho, viu?
Comprar coisa pela internet, o pessoal pega
hoje
mesmo.
Hoje em dia o que mais tem é esquema, hein? Esse
pessoal do golpe, tem que ficar de olho aberto, tio. Que eu falo isso pra todo mundo. Ficar de olho aberto.
Inclusive, deixa eu ver esse cartão seu aí.
É, deixa eu ver se esse é o cartão do golpe.
A galera tá clicando. Então, o precisa do Chuck é ele precisa descobrir o que tá acontecendo no cartão dele.
Não, ele precisa descobrir uma forma de mandar o Chuck embora.
Não, né? ele precisa mandar ele o Chuck. Ele precisa mandar o Chuck embora. Isso. Só que também, tipo, ele precisa de uma boa razão pra isso. E ele começa a suspeitar de que o Chuck tá envolvido com o estelionato. E aí, só que agora ele precisa descobrir e provar isso pra Tiffany, de uma vez por todas. Que até então, o Tioque, ele só fala que ele é designer. É. Ele faz flyer pra pizzaria.
Não, e ele tá um tempão, tipo...
Ele faz letreiro no mercado.
Fazendo um negócio no Photoshop e ele não deixa você... Ele não deixa o Chuck ver, né? O que você tá fazendo aí? Não, eu tô fazendo um negócio aqui. Você não pode ver, não, que isso aqui é sigiloso e tal. E no final das contas, ele tá clonando o cartão no Photoshop. Ele vai imprimir um cartão novo.
Igual ele a tá mina do Parasita, tá ligado? Fica fazendo uns... É, diploma de curso que ele não fez.
Isso, tá ligado? Isso. Só que ele tá literalmente clonando o cartão.
Ele faz cartaz vernacular também.
É realmente o meu tio copiou um cara.
É isso. Esse é o filme que as pessoas não sabem que eu te falo.
Ah, não, é, a gente falando na faixa de comentário do Morbius, que foi ao ar aí esse mês. Paga aí o.
Assina aí pra você ver. Vale a pena 50 conto pra ouvir uma piada.
Vale sim.
Pra entender,
tem mil,
né?
Tem mil piadas ali, cara.
Paga uma vez. Não, paga umas 5 vezes e deixa.
Você que foi assistir o filme Morbius e você odiou, você que quer assistir o filme Morbius e quer gostar do filme, que é uma coisa muito difícil, é você
vem com a gente.
O nosso catarse e vê com a gente. Que fica muito melhor.
E aí eu tenho essa coisa do Photoshop e tal. E eu acho que aí, tipo, o Tio que ele começa a suspeitar de que, tipo, isso tá acontecendo. Mas assim, se ele começa a suspeitar...
Ele fala, olha só, eu tô começando a suspeitar aí que tem uma coisa acontecendo.
Se ele começa a suspeitar de que tá tendo um golpe, de que o Tio que tá aplicando golpe, não pode ser o Tio que no final.
Ah, tem que ter um plot twist aí.
Tem que ter um
misdirect
no final. Ah. Não pode ser o Tio que no final, se for isso...
Pode ser o Glenn, né? Pode ser o filho.
É, pode ser.
Eu acho que o Lan é que o Tioque, ele faz com outras pessoas. E aí o moleque vê o Tioque fazendo e começa a fazer com o pai e a mãe, né? Ele aprende com o tio dele e aí ele faz com o pai e a mãe.
Ele vê o tio aplicando vários golpes nas pessoas e ele vê que as famílias ficam super unidas depois. Ai, meu Deus, tipo, a gente caiu num golpe.
Ai, argumento perfeito.
Depois o cara posta na internet, né? A galera fica toda sensibilizada.
Caímos no urubu do Pix, gente. É. E aí minha família tá muito
melhor.
Caímos
no boneco assassino do Pix.
Tô muito melhor.
Caralho, tá pronto o filme já. Não tô fazendo mais nada.
Tioc do Pix.
Tamo no Precisa, então. Precisa do Tioc é isso. Ele agora ele vai atrás, tipo, pra...
E ele vai entrar numa situação que não é familiar, isso.
Eu acho que ele começa a entrar no computador, tipo, ele começa a tentar pegar o computador do Tioc escondido.
É o computador que é a situação não familiar.
É, não, ele pega o computador, ele vai atrás, é o vai. Aí
que
ele,
é um Pense Bem, né, da estrela.
Ele vai atrás do computador do Tioc no Pense Bem da estrela. E ele começa a entrar ali no computador pra entender o que que tá rolando, o que que tá acontecendo. E ele dá de cara com, tipo, várias faturas de cartão. Tem uma pasta escrita não abra. Ele clica nessa pasta, tem outra, não abra. Aí
eu falei pra não abrir, cara.
Falei pra não abrir, aí outra...
Você tem certeza?
É, continua, eu tô falando sério, não abre.
Aí a última pasta é, porra, me arrependi de criar todas essas pastas, só eu que abro essa porra, toda vez.
Não, tô com tendinite de tanto clicar nessa porra. Pra última pasta, tá ligado? na área de trabalho, tanto que ele não gosta.
E aí ele entra, ele encontra lá várias faturas de cartão e tudo mais, assim... E
algum... Cara, guarda as faturas de cartão.
Ele guarda as faturas de cartão.
De cartão clonado.
Vários cartões.
Tarado mesmo.
Cartões clonados, assim, tipo.
Era um cereal estelionatário.
Uou, a gente acabou de criar um conceito, né? Não existe o cereal estelionatário.
Ele guarda tudo, todos os documentos, né? Porque quando ele for preso, ele tá fudido. Tem registro de
tudo. Ele declara. Tipo, existe um imposto de renda de ladrão também.
Continua, John. Pelo amor de Deus.
Não, eu acho que é isso, mas aí, tipo, qual que é a situação não familiar que ele entra? Ele vê isso, né? Ele tem a situação familiar de ver o...
De renda de ladrão, vai ter uma...
Você tem que pagar pro sindicato do crime, né, cara?
É o MEI, né, de ladrão.
É.
Tem que ter.
Eu tenho que declarar.
É ladrão que rouba de ladrão, né?
Tem que ter um teto também, um limite de quanto o cara pode roubar.
De ladrão tem 100 anos de perdão. Tem 100 anos de perdão.
Se não vira bagunça.
Então, perdoa a dívida do imposto de renda se rouba ladrão.
Então, tipo, eles são... Enfim, eu não sei explicar. Tá muito complexo, mas é da hora, né?
Mas é um conceito.
Chama um administrador, chama.
Tá, mas qual que é a situação que ele entra? O Jonathan não conseguiu explicar
ainda. Não, então, é isso que eu tô perguntando. Qual que é a situação familiar que ele não entra?
Não, então, o Chuck, ele acaba se infiltrando numa rede de estelionatários, que ele começa a investigar, ele começa a seguir o Tiok, e ele vê que o Tiok tá se passando por ele.
Uou, por isso que ele mudou o nome.
É, isso. Aí ele fala, caralho, que filho da puta, que não sei o quê. Aí ele entra numa gangue de estelionatário.
Não, mas primeiro, pra entrar na gangue, ele faz de tudo, assim. E aí um cara percebe que ele tá tentando e ele já começa a cair no primeiro esquema, tá ligado? Tipo, um esquema de pirâmide pra conseguir informação. E ele começa a perder muito dinheiro da família nisso, tá ligado?
Isso, porque ele tem que perder.
E são todos bonecos, os outros estelionatários?
Sim, são todos, todos bonecos.
Cara, em um dia ele perde 1,50, assim.
Caralho, mano.
Não, e no meio desses tem o Celso, o miliciano do... Não é brinquedo, não. É uma
participação especial do Celso
no meio. É um easter egg.
E ele fica abismado, o Chuck. Fala, meu Deus, tudo isso junto aqui soma mais de R$47? Como é possível isso? E aí, tipo, ele fica muito abismado com tudo que tá acontecendo. Nossa, isso é uma ótima situação, viu, que ele se meteu.
Porra, e é uma situação bem aterrorizante mesmo.
Agora o Chuck vai ter que aprender a aplicar golpe.
Isso, que é onde se adapta.
Ele vai ter que golpear os golpistas.
E aí todo mundo só fica falando de um tal, o golpeador, que é o foda, e ninguém fala o nome dele.
É o Glenn.
Vocês estão falando do tio... Shhh, ninguém fala o nome real de ninguém aqui, não, meu amigo.
É o Glenn, é o Glenn.
Ninguém tá falando de um filho de...
Esse cara é meu cunhado, pô, eu sei onde esse filho da puta mora.
Ele é muito novo pra ser seu cunhado, a gente tá... Nossa, Chico Avisgan.
Ah, é.
Ele é muito novo pra ser seu cunhado, muito novo. Primeiro sinal.
E cunhado lá tem idade? Qualquer um pode ser cunhado, pô. Nada a ver isso.
Isso é real, né? Um cunhado só basta ser filho.
Ele é muito novo pra ser cunhado.
Tem essa.
Você pode ter um cunhado de 6 meses.
E como que ele é novo? A gente tá falando que ele é um tiozão desde o começo.
É muito novo. Não, mas eu tô falando...
Tô adorando essa história.
É porque no final é o Glenn, né? Que a gente vai descobrir que o golpeador é o Glenn.
É o Glenn.
E aí quando fala que ele é muito novo pra ser seu cunhado é porque é uma criança, mas realmente não existe. Cunhado.
Só pode a partir de 30 anos.
O tio que fala isso, pô, amigo. Você não tá sabendo direito como é que funciona grau de parentesco, né?
Que é isso, cara? Não sabe nada.
Rapa Castro aqui de novo para trazer aquele recado que alguns de vocês já estão quase carecas de saber, que a Fábrica de Filmes tem campanhas de financiamento coletivo que você pode ajudar com quantias a partir de R$5, além de ter um Pix, que é contato@fabricadefilmes.com, que você pode ajudar pontualmente com quantias que você escolhe. E agora a gente tem uma novidade aqui também no Spotify, que na descrição do episódio tem um linkzinho lá no final da descrição de cada episódio que você pode clicar para mandar recados de áudio pra gente. Então, se você quiser mandar um recado de áudio a partir dos próximos programas, você pode mandar. A gente já recebeu alguns lá, show de bola. E no mais, indica o podcast para um amigo, para uma amiga, dá 5 estrelas aí pra gente, segue a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo esse programa. Todos os links dos financiamentos estão na descrição. E seja feliz, vamos de volta ao programa de hoje.
Tá, mas aqui ele vai ter que entrar em algum esquema, né? Porque ele tem que se adaptar ao meio que ele tá ali de golpe. É isso, o Jonathan, a gente perdeu o Jonathan, tá? Daqui pra frente tem três pessoas no programa.
É isso aí.
O Jonathan foi embora.
E aí ele vai, ele entra dentro de uma cabinezinha de telemarketing, que a galera aplica golpe por telefone. E do lado dele, é, ele vai fazer amizade com um cara que se chama, e eu vou abrir aqui agora o nosso Instagram, porque eu acabei de perguntar no Instagram da Fábrica de Filmes.
Ai, que delícia.
Ai, respondam aí, galera. Perguntar um oi, nome, de, um nome assustador pra galera. Pra gente botar
um nome
aqui
assustador,
no
e aí?
Personagem. E a gente vai escolher o nome...
Do Chuck, o nome falso dele?
Não, o nome do cara que fica do lado do Chuck. Ah, e aí ele pode falar também o nome falso dele.
É, o Chuck tem que ter um nome falso pra ele poder se infiltrar.
Então a gente vai escolher dois nomes, o nome falso do Chuck e o nome do cara que fica do lado dele, que são Suzane Susto.
Quem mandou Suzane Susto?
Suzane Susto, quem mandou foi Bruno Mael.
É. Cara, Suzane Susto é onde? É o Suzane Susto.
Suzane Susto é a mulher que fica do lado dele, então. O nome falso que o Chuck vai usar dentro desse lugar é Tunico Língua de Seta.
Tunico.
Que foi, de novo, o nosso seguidor Letter J no Instagram.
Caralho, esse cara aí é bom de nome, hein?
Será que a gente escolheu o nome também pro Glenn? Que eu falei o golpeador, mas falei...
Ah, pode ser.
Falei no impulso aqui, a gente pode escolher o
sim,
nome
é,
também.
Sim, seria melhor ter um nome.
Sandro Facada.
Tá, então Sandro Facada.
Que quem mandou foi o Fábio Castro.
Isso.
Que não é irmão de Rafa Castro.
Agora a gente tá no ele se adaptou ali e tal, ele consegue entrar no... Ele não consegue entrar, né? Ou consegue? Consegue, que ele tem que achar. Então ele entra nesse lance aí dos... Com muito custo, ele consegue entrar nessa associação dos golpeadores. Ele fala, ah, como é que você faz pra fazer o urubu do pique?
E nisso ele vai perdendo dinheiro, a gente tem que lembrar sempre disso.
É um urubu de verdade?
Você tem que adestrar um urubu?
Não, aí ele olha pro lado, aquele ali é o Zeca, o urubu do Pix. Aí tem um urubu andando assim, ninguém mexe com ele aqui, ele é brabo.
Aí você chega perto dele e ele faz assim, legal.
E aí o primeiro teste pra entrar nos golpeadores é que você tem que passar os quatro últimos dígitos do seu cartão e o verso.
Ele fala, isso é baba. Isso é...
E passa.
Aí ele olha depois na conta dele e tem 1,90 menos.
Ele chega em casa, tipo, já estão levando, tipo, tem uma criança tirando a casinha de boneca deles e levando embora. Assim, vocês não podem mais morar aqui na minha casa, né? Você não tem mais dinheiro pra pagar.
Então ele não entra, né? Eu acho que ele não entra.
Ele no outro dia ele volta pra se vingar, tá ligado?
Não, eu acho que seria legal ele entrar, porque aí quando ele tiver que pagar caro por isso, ele vai preso.
Bom, eu acho que ele já pagou caro. Na real, ele entra, ele faz tudo isso, perde tudo, mas ele entra.
Pô, mas eu acho que o pagar caro aqui... Acho que o pagar caro é ele descobrir. Pagar caro é ele descobrir, porque tipo,
exatamente.
Ele descobre e é o filho dele. Tipo, ele conseguiu o que ele quis.
Isso. Putz, mas aí ele pagou esse preço, que foi esse conhecimento. Falei, meu Deus do
céu. Exatamente. Então, acho que ele entra, e aí, tipo, finalmente vem encontrar o Sandro Facada, que eu sei que foi o Chuck. E aí, quando...
Mas eu quero saber quais foram todos os golpes que o Chuck teve que aplicar.
Cara, eu acho que...
Ele apregou o Sotogari.
Não, calma aí.
Eu acho que foi o urubu do Pix. Eu acho que foi pedir.
Ele ligou, fez golpe do sequestro.
Vender publi do o foguetinho lá.
É verdade.
Eu acho que ele também mandou mensagem pros outros pelo Instagram falando: ai, mãe, me manda R$1.000. Eu tô apertado, que preciso de dinheiro.
É, ele fez isso ligando também, mas fazendo sabe, voz, sim. Fingindo que tá sequestrado.
Sim.
Já aconteceu isso com vocês, de ligar na sua casa e fingindo que é alguém.
A minha avó gravou uma vez. Ela ficava escutando, ela se divertia. Ela falou: olha aqui que mandaram pra mim falando que era meu neto.
Uma vez sequestraram meu pai e eu falei, ah, cala a boca.
E ele tá lá até hoje.
Nunca mais viu o velho.
O tio que liga e fica:
ei, eu tô aqui com o seu filho sequestrado.
Tô tomando facada, pai. É, pai, eu tô tomando facada. Aquela voz de tio.
Ai, 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 ai. Ele pediu pra falar ai, porque ele acabou de tomar um soco. Não, deixa eu falar com meu filho. Ele não quer falar com você. Ele pediu pra avisar que ele tá sequestrado. Ele tá bem por enquanto.
Aí a Suzane. Qual é o seu nome? Suzane Suíte fala pra ele assim: não, você tem que imitar o filho dele. Eu não conheço o filho dele, pô. Como é que eu vou saber imitar ele, pô? Não, você tem que fingir que você faz uma voz meio desesperada.
Quantos anos tem teu filho, caralho? É uns 15?
Ah, é. Ai, eu sou um garoto de 15 anos que tá sequestrado.
Ai, LOL, Fortnite. E o cara, filho?
Coisas de jovem. Ai, meu Deus, Alessandro. Isso é o Alessandro.
Isso, sou eu, isso.
Esse é meu nome, esse é exatamente meu nome. Alessandro, seu filho, ô droga. Eu tô tomando
Ele fica 6 dias no telefone com o cara, que ele não sabe como dar os golpes.
Tentando convencer, só sabe convencer, né? Eu entendo o personagem demais.
Ele tá bom, eu acredito, meu filho tá aí. Onde é que você tá, filho? Eu tô num lugar, escuro e estranho, eu não consigo ver no sequestrador. Ele é muito bom, ele é um assassino procurado.
Ele é muito bonito,
Ele já matou mais de 50 pessoas, ele é um assassino perigoso. Ai, meu Deus, filho. Ai, meu dinheiro agora, pai, pra mim.
Eu pago. Não, pera aí, você não tá, ainda não falei o bastante.
Eu quero 50 centavos.
Isso aí eu quero o quê?
Ou paga ou ele morre.
Não, peraí, você tá de sacanagem. Paga agora, eu não tô de sacanagem nenhuma. Isso não é trate.
Eu vou matar essa. Se demorar, vai ser 60 centavos, hein?
Mas não tem nem. O Pix não manda nem 50 centavos. Posso mandar um real?
Um real?
Tá.
Caralho, galera, consegui um real. Galera, resolveu. Porra,
muito foda.
Aí todo mundo comemora.
Todo mundo bate mal pra ele e fala: caralho, ele tem o dom. Você é um assassino de finanças, Chuck.
Aí, isso, ele tá com o telefone ligado ainda. O cara fala:
alô,
meu filho, Alessandro?
Alessandro.
Só que eu acho que podia ter algum esquema aí, porque ele tem que se fuder, né? Então o cara, na verdade, só manda o print pra ele do Pix feito, mas não faz o Pix. Então ele acredita no print e acha que tá lá, mas não viu que caiu, não caiu na conta.
É. Verdade, ele não tem o traquejo.
Mas tá bom, comprovante já resolve, né, gente? Já, pelo menos tá aqui, tá agendado.
Às vezes demora pra cair, dependendo do banco, né? Aí, pelo menos aqui já tá...
Eu acho que tá agendado, que quando você não presta atenção, quando é dia útil, fica agendado pro dia seguinte. Aí eu acho que...
O cara que leva, já começa a levar a porra de um golpe e ainda fica esperançoso, né? Tipo, não, mas acho que cai no outro dia, deve cair amanhã.
Não, isso aí... Mas cai em 24 horas, né?
É igual o urubu do Pix, 5 minutos, às vezes demora. Você manda 200, aí 200 é o valor grande, aí tem que devolver 2 mil, tem que esperar um pouco, né? Eu acho que aí, tipo, beleza, ele tem mais algum golpe que ele tem que passar por cima pra poder conseguir entrar?
Ah, já tá bom de montagem de golpe, cara. A gente pode ficar a noite toda aqui.
Essa aí é a recorrente. Tipo, ela fica voltando enquanto ele tá aplicando outro golpe.
Aí eu acho que ele entra nesse negócio de golpe, ele recebe um e-mail dos golpistas falando: parabéns, você foi selecionado. E aí ele...
Clique aqui para ganhar seu prêmio, aí ele perde uma grana. Aí todo mundo: você passou pelo trote.
E ele perde, tipo, 50 centavos.
E aí passa, depois chega um e-mail de highlights da semana dos melhores golpistas. E aí...
Que alguém filmou, né?
Parece que o Sandro Facado tá em primeiro. Aí ele vai clicar na foto, aí ele vê. Meu Deus, não pode ser.
Não, é só uma silhueta, assim. Aí ele, porra, eu tenho que ir atrás desse cara. Tipo, aí ele marca de... Ele tenta dar um golpe no próprio Sandro Facado, de repente.
Sim.
Aí é assim que ele vai...
Ele entra no Tinder, faz um perfil feminino. E aí, porque o Sandro Facado, ele presume que seja hétero. E aí ele dá um match com o Sandro. Fala: nossa, gostei tanto de você. Vamos se encontrar ali naquele beco. Pra gente poder se falar um pouco, conversar. E aí ele... Não, demorou. É nós que tá. Nós que é heróis, é nós que voa, bruxão.
Nós que heróis é uma muito...
E aí ele tem certeza, isso aqui é muito Tioki. Tioki
é a cara dele,
é ilusão demais. Aí ele fica lá esperando lá no beco. E aí ele vê a silhueta se aproximando, dá tudo a entender que é o Tioki.
De repente ele encontra o Tioki antes de chegar no beco.
Fazendo outra coisa.
É, aí ele... Aí ele vai tomar uma cerveja com o Tioki, assim. E aí eles acabam...
Ele tá indo aonde, hein?
Aí ele... Pô, você até que não é um cara ruim, cara. Eu tava tentando aí... Tinha marcado hoje com você, né, Sandro Facada?
Aí ele, quem? Você tá borocochô das ideias, rapaz? Que é isso?
Qual é o CPF?
Foi,
CNPJ.
Calma aí, CNPJ. O que você tá falando?
Meu lésbico.
Eu gostei muito quando ele mandou o Luiz o Sonso. Isso pra mim quebrou completamente.
Calma aí, tio. Calma aí, salsicho. Você tá na...
A piada do cara é só isso, né, cara? Tipo, tem pegadinha. É só pelo como ele chama o cara.
É só pra só colocar um O no final de palavras com A. É só
isso. Salsicho. Eu não sou nenhum...
Não sou esse tal de Sandro Facado aí, pô.
Não sou esse tal de Sandro Facado, não, amigo.
Sou eu, Tioki.
Falei, então, se não é você...
Se não é você, que é?
Ele manda uma mensagem no celular, né? E o celular do tio aqui não apita. Aí ele, caralho, eu tô atrasado. Aí ele, pra quê? Eu tenho que encontrar alguém ali? Ih, tá dando balão na minha irmã, pô.
Tá maluco,
puta.
Calma, cara.
Aí chega a Suzane Susso, ele, porra é essa? Te peguei, hein? Oh, vou contar tudo pra ti, Suzane.
Eu acho
que... E aí a Suzane Susso, ai... Que ela, a gente não falou isso aqui, mas ela fica tomando vários sustos durante o filme.
Eu acho que o Tioque, inclusive, acho que ele pode jogar esse ele pode confrontar, o Tioque não. Acho que o Tioque pode confrontar o Tioque falando, eu sei que você é golpista e tudo mais. E o Tioque fala, não, eu sou designer e também tenho trabalho aí, mas eu nunca apliquei nada com a família, não.
Eu adoro que ele fala que ele é designer, é muito foda.
Eu sou designer, mas não aplico nada na família, não, o salsicho, o linguiço. Meu negócio é fazer um clube de milho lá de
ele
fome.
Não é mais o José.
É que ele virou Tony.
É, não tem mais o que fazer.
Eu só mexo com os clubes de milho lá fora. Com o CNPJ daqui de casa. Não
tá
mexo.
Bom, ô Araraquara?
Tá bom. E aí, tipo, ele fica... Então tá. Aí tem essa coisa aí do compromisso. Aí ele sai voado pra descobrir quem é. Com a faquinha na mão já. O tio que já tá pronto. Com a faca na mão. Pra poder matar quem for o safado que tá ali.
Correndo igual aqueles pug que bota fantasia de brinquedo assassino, né? Todo desengonçado.
Precisamente eles.
E aí eu acho que ele chega lá, tipo, com a faquinha na mão. Será que ele mata? Será que ele já pula em cima da figura?
Não, ele vê uma, tipo, uma sombra, né? Que parece uma pessoa grande. E aí, caraca, é um adulto.
É o Michael Jordan.
Aí,
é um adulto, ele também.
Um adulto grande. Aí ele fica olhando assim, aí a pessoa vai saindo da frente da luz, assim, aí você vai vendo que a sombra vai diminuindo, e aí vai ficando pequena de boneco, e ele vê que é a silhueta do filho dele.
E o filho dele é tão pequeno que ele não consegue levantar a faca o tempo todo, né? Então a faca vem arrastando no chão. Não, e quando ele anda, faz o barulho do...
O filho dele não tá com faca.
Não, o filho dele não é assassino.
Não é o filho dele que é o vilão?
Ele é estelionatário.
Ele é ladrão, não é um...
Não, ok, mas ele precisa ter algum motivo pra ele ter o apelido de faca. Ele tem um apelido de faca, então ele tem que andar com a faca.
Ele quer ser reconhecido pelo pai dele, que é um cara facudo.
Porque ele não é um cara violento, e você botar o nome de Celso Facada, Sandro Facada, sei lá...
Traz um...
Não, ele não precisava usar a faca em nenhum momento, gente. Eu só coloquei uma faca na mão dele, só isso.
Mas aí, então, pra que ele vai estar com a faca?
Pô,
na mão?
Estilo, tá você bom,
ele,
não,
tá, ele tá com a faca, ele tá com a faca.
Galera, eu acho que o Tiago pergunta, cadê a sua faca? Aí eu falei,
aí fala, lá, pai, não consigo levantar.
Eu vim pro encontro, você é maluco? Eu tô vindo pro encontro, pai. Eu vou
trocar uma ideia aqui, vou trazer a faca pra
você. Pra encontro, pô, sou teu pai.
Passar vergonha, pai. Eu vim aqui pegar uma mulherzinha. Essa mulherzinha aqui, ó, a Tioca. Ela. Aí é claramente o pai dele, só que de Photoshop.
E aí, parece
uma mulher.
E aí, a música de flashback. E aí, tipo...
Pô, que música é essa,
é uma
cara?
Música de flashback.
Você fez o primeiro barranjo isso. Que veio na sua cabeça.
E aí, tipo... Aí voltamos pra aquela cena inicial. Ele é meu cunhado. Ele é muito novo pra ser seu cunhado. Flá, 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 flá. É você...
Caralho.
E aí, tipo, pai, eu posso explicar? E por que que vocês fez isso? Ele falou, por que vocês não param de brigar, velho?
Eu não aguento mais.
O tempo todo.
Briga com a mãe, fica brigando com a mãe, pai.
Não aguento mais, pai, não aguento mais.
Para de chorar, pai.
Eu não queria jogar videogame, pai.
Ele tá latindo.
Ele era um vilão sóbrio, um diálogo. Até eu tinha que perguntar por quê.
Até sonar um gatilho.
Ele não consegue, né? Ele é tipo um cara que... Ele não consegue brigar com ninguém que ele começa a chorar, né?
Mas pra você tudo é trabalho. Você tá vendo? Você entra lá e você vai investigar o círculo de crime organizado.
Eu assisti um filme do Super-Homem na televisão com meu pai e minha mãe, pô. Queria saudade, pô,
tomar um sorvete.
Vocês ficam brigando, pai, toda hora. Demais, pai.
Saco. Aí ele fala, pô, verdade, filho, foi mal. Aí ele volta pra casa e...
Now the world don't
look. Não, mas aí... Mas aí nessa volta tem que ter um paga caro de tipo assim.
Custa um real.
Não, aí chega os sirenes.
Ele volta pra casa e o Glenn não volta. E aí ele recebe um telefonema e alguém fala:
tô aqui com teu filho. Né?
Aí ele: quê? Meu filho quem? Glenn?
É, o Glenn.
Que meu filho quem?
Quantos filhos você tem, caralho?
Caralho, Glenn. O Glenn foi sequestrado, né? Eu tô aqui com ele.
Fala aqui com o Glenn.
Aí o Glenn assim...
Aí, porra, tô com uma dor aqui, pô.
Aí, calma, filho. Nossa, olha o que eles fizeram com a voz do meu filho. Cara, como que ele tá falando? A dor de garganta que ele deve estar. Deve estar passando friagem.
A Tiffany. O que que houve, Chuck? Não, eles sequestraram meu filho. Não, como assim sequestraram meu filho? Não, eu vou resolver isso. Aí ele desliga o telefone e sai correndo com a faca. E aí quando ele sai correndo, chega em casa o Glenn com o Tio. Ela não é. Seu pai acabou de falar que você tinha sido sequestrado. sequestrada, hein? Ah, não. Ele caiu no golpe, não.
Golpe do sequestro.
Tio Chuck, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que salvar o papai. Aí eles vão salvar o pai. Então.
É, eles têm que tentar impedir que o Chuck dê os R$3 que o sequestrador pediu.
Que é toda a grana que eles tinham, né, o resto.
É isso. E aí, no caso, quem tá aplicando o golpe no Chuck é todo o resto da galera. É o Urubu do Pix, é a galera lá, a Suzane Susto. Que eles
é tipo um John Wick do golpe.
É isso, eles perceberam que o cara, na verdade, a gente tava encorajando ele, falando que ele era fodão, mas todo mundo sabia que ele era mó merda. E aí, ah não, a gente vai enrolar, fazer ele achar que ele é parte da gente. E aí no final a gente tira todo o dinheiro dele, todos os 3,50 que ele tem.
Daqui esse cara não vota com dinheiro nenhum.
E aí eles chegam lá, acho que o Tiok e o Glenn chegam lá e falam: pai, dá esse dinheiro aqui, pai, não precisa pagar ele não, dá o dinheiro aqui. E aí é isso.
Ele, você conseguiu escapar, filho? Ele, não, pai, eu nunca tava preso. Como assim, mano? Você me ligou? Você tava falando comigo? Eu
explicando que
você
tava tudo preso lá, com cheio de dor de garganta.
Pai, vamos combinar de que você não pode ter telefone nem celular. Não faz nem sentido um boneco ficar ligando pras pessoas.
E aí... Vamos parar com essa porra. E aí os golpistas falam: ah, droga, foi por pouco. E aí o...
Não, aí o Chuck mata todo mundo.
Isso. E aí o...
Boa. Ele fala: agora eu vou fazer o que eu faço de melhor. Aí ele, tipo... Ele fala assim, né? Pô, agora eu cansei desse negócio. Aí a Tiffany tá lá e fala assim: não, a gente vai fazer assim, eles vão fazer uma atividade em família. Aí pega todo mundo, leva pra sala de tortura dele.
E aí sobe: hoje eu sou ladrão. Artigo 7.
Ele bota altão a música pra ninguém ouvir os gritos.
E aí a família tá toda feliz, cortando as pessoas e tal.
Na verdade, o Tiok e o Glenn estão horrorizados, né, cara? Só o Chuck
tá. É, mas a Tiffany também tá cortando, tá todo mundo feliz. É isso que eu tava.
É, isso é o que reúne o casamento deles de volta.
Exatamente, isso que eu tava falando.
Tá, a gente que deu gol. E aí o Clem fala assim: tudo conforme planejado, é o que eu queria.
Sim, ele pisca pra câmera no final. Ele dá
um... Ele faz igual o gesto do pipi, assim, faz um...
Aí o Chuck fala: ah, agora você pode ir embora, né, Chuck? Ah, não, vou precisar ficar mais 2 meses. Ah, não!
E aí...
Fecha aquela, o circulinho na cara dele. Ah, não!
Isso, fecha o circulinho e sobe. Essa família é muito unida.
No final aparece Tiok Will Return em Tiok 2. Mas agora vamos pro trailer?
Vamos pro trailer.
Começa com esse efeito sonoro,
trailer. Começa o trailer com o Chuck indo, trabalhando muito, assim, né?
Eu acho que trovão, chuva, uma casa,
um órgão. Tarará!
Tarará! Um close no órgão, assim, e dando um zoom na câmera.
Uma criança olhando fixo por um quarto escuro, que não tem nada saindo de lá. De nada, ouve uma risadinha.
Você não quer brincar comigo, Timmy?
E aí vai saindo aos poucos e revela a silhueta do Chuck, assim...
Meu nome é Francisco.
Ai, caralho.
Ai, desde que eu vim pro Brasil, os nomes ficaram muito ruins.
E aí o telefone dele começa a tocar no meio. E aí ele atende e a esposa dele, a Tiffany, ligando pra reclamar de alguma coisa.
Onde é que você tá, ô tio?
E ele só fica: ai, tá bom, tô ocupado.
E a criança fica meio confusa na frente dele, olhando. Fala: o que que tá acontecendo aqui?
Eu falei pra você voltar pra casa cedo hoje. Você vai... Se criança, esse moleque dorme tarde, fica jogando Fortnite.
Ah, mano. Eu tava jogando Fortnite. Mãe, eu tava jogando Fortnite. O pai liberou 2 horinhas de jogo. Você fica mexendo no saco, velho. 2 horas de jogo todo dia que eu tenho. Você fica mexendo no saco, velho.
Você tem noção que dá conta de luz se jogar 2 horas aí? Aumenta 4 centavos a conta.
Independente, mãe. Deixa em paz. Eu tenho que descansar também. Que saco, meu. Ó, não grita com a sua mãe. Não grita com a sua mãe.
Tá, cara, muito biográfico, né, cara? Cada vez mais biográfico.
O artista, ele puxa da vida dele, cara.
Não grita com a sua mãe. Não grita... Ai, que saco.
Aí, aí mostra já o Chuck voltando pra casa e o tio que tá no... Isso. Sofá.
Pá, dá um... Pá, um cunhado no sofá. Com o pezão no bagulho de apoiar o braço.
E aparece escrito isso na tela: um cunhado no sofá.
Aí ele fala: e aí, ô linguiço, como é que você tá? Pô,
tava tranquilo até agora, né? Até eu chegar em casa, mas é...
Esse Chuck é uma figura, esse cunhado aí é uma figura.
E ele tava de passagem, o Chuck?
Tô de passagem, mas vou passar devagarzinho. Os dois meses aí.
Ele fala isso: vou passar devagarzinho, e faz o gesto do Didi, que tá todo mundo fazendo agora em casa.
Então, mãozinha na boca. Você sabe qual, pode fazer.
Ele vai falar com a Tiffany: Tiffany, que história é essa aí do tio aqui?
Aí, tipo, ah, ele vai ficar aqui sim, um mês só. Até, a gente não é família? Família pra se ajudar. Aí corta pro tio aqui vendo a fatura, falando: 5 centavos. centavos? Ô, Tiffany, dinheiro não serve ele não, pô. E aí começa a discussão de novo.
E você acha que eu gasto seu dinheiro? Você acha que eu não tenho minhas coisas, seu filho da puta, babaca?
Ah, pai, para. Não, para, por favor.
Eu nunca vi o Jonathan tatuar tão bem, inclusive.
O maior terror é o medo da separação.
Começa a passar também uns takes ali muito suspeitos do Tioki, assim, pra poder dar um midirect no trailer de que é o Tioki que tá fazendo os golpes.
Tá aplicando isso. Os golpes, né?
E aí, tipo, ele vai mexer no computador e fala, não, não é isso aqui não, isso aqui é coisa de design, isso aqui o cliente mandou pra mexer o logo, tem que subir um pouquinho, CorelDRAW, você vai mexer em CorelDRAW? Não, rapaz, isso aqui é coisa minha, deixa pra lá esse negócio aqui, não vai mexer essas coisas não.
É, e eu acho que podia ter algumas cenas do Tioki aplicando o golpe mesmo, só que os golpes que ele aplica nos outros, né? Porque isso tá no filme também.
Ele falando no telefone, falando Mãe.
Tipo, pra dar a entender que ele tá, tipo, possuído por alguma coisa, aí você vai ver, ele tá com o telefoninho assim na orelha.
Dá os R$2 que ele tá pedindo, mãe. Mãe, por favor. Dá os R$2, mas senão ele vai me matar, mãe. Mãe. Nesse Halloween. O
sequestrador da moeda voltou, já, né? Tipo, é um cara que sequestra e só pede um pouquinho de dinheiro.
Os golpes estão mais sofisticados do que nunca. E a cena final, então, desse trailer, pra gente poder fechar legal.
É ele abrindo uma conta, né? Ele vai abrindo um envelope assim, todo desesperado, e aquela musiquinha do... aumentando a tensão, e ele rasgando a conta. R$3!
O cunhado do Tioki.
É pra ver ou pra comer?
E se alguém quiser seguir o Jonathan Marques na internet, vai fazer o quê?
Se você quiser me seguir, você vai lá no Instagram, no X, tem que falar assim agora, né? Tem que falar desse jeito agora, né? Que mudaram o nome. Aí você precisa lá, é o Jonathan Marques, que vai estar lá. Todo legal e pronto pra ser legal. E se alguém quiser seguir o Show do Vitinho, como é que faz?
Segue o Show do Vitinho lá, @showdovitinho. Não tô fazendo nada no momento, mas em algum momento eu vou voltar a fazer. Então vai valer a pena seguir, eu acho. E se alguém quiser seguir o Rafael, como é que faz?
Aí, se quiser seguir o Rafael, que sou eu, é @1RafaCastro, um é por extenso. Nas redes sociais aí, não tô no sonido, filha da puta.
Não tá no...
Que não existe, inclusive.
Eu só fazer errado aqui, não. Gente. É Sônico, não é sonido, é Sônico.
Ah, caralho. É Sônico? Esse tempo todo você mentiu
Sônico
pra gente.
Sônico é a fusão da Mônica com o Sônico, cara.
É a Sônica,
é o Sônico, é o Sônico. E o Rafa Castro mentiu. Ele fala que ele tá em todas as redes sociais e ele não tá no Sônico, então não
tô,
tá em
todas.
Eu não
tô no Sônico. Galera, desculpa. Eu tô no Instagram e eu tô no X, no Twitter aí, né, o final do Twitter. E quem quiser seguir o Silvazo?
Ufa, achei que nunca iam perguntar. Você tem que digitar @, aí você escreve a 19ª letra do alfabeto. Aí a 9ª letra do alfabeto. Aí a 12ª
letra do alfabeto. Que isso, cara? Não é possível.
Aí a 22ª letra do alfabeto.
Não é possível.
Aí a 1ª letra do alfabeto. Vai vendo. Aí a 20ª zoeira, tá? É Silva Zoão em qualquer site, que é isso aí, cara. Se não tiver, é porque não era pra você estar lá também, cara. Eu não aprovo.
Ai, meu Deus do céu. Ih, galera, não esquece de dar 5 estrelas, não. Tá aqui no final, pô, viu, até agora.
E comenta.
Dá 5 estrelas pra gente, segue a gente se você não estiver seguindo, porque... Não é todo mundo que tá seguindo a gente, né, que escuta, mas...
É bizarro isso, pô,
inclusive. Isso é doideira, isso é maluquice.
Cara, eu acho que quem faz isso é muito filha da puta.
Cara, é pior do que quem come animais,
tá? Eu também acho, cara. Eu acho que, assim, cometer estelionato é mais tranquilo.
E comenta aí também. Eu queria saber também se alguém pode comentar lá no Good Cop, porque não tem nenhum comentário. O nosso único episódio que não tem comentário.
Qual é a pergunta da semana, hein?
É verdade, a pergunta da semana, qual que é?
Qual o seu telefone?
Qual a senha do seu cartão?
Os três últimos dígitos do final do
isso,
seu cartão.
Isso, acho que é isso.
Não, eu acho que isso é de boa. Coloca aí no comentário os três dígitos finais do seu cartão pra gente saber. Só isso, porque não tem como roubar CPF você.
Porque isso é o mais fácil de acertar chutando também.
Só que as pessoas vão tudo comentar só número.
Vamos botar uma pergunta legal também.
Qual golpe você...
Que convidado você quer ver aqui na Fábrica de Filmes?
Não, isso não é uma pergunta pra semana. Isso é uma pergunta fazendo uma
coisa. Qual golpe você gostaria de ter inventado?
Boa. Esses golpes, essas perguntas muito elaboradas.
Não, eu acho, cara, quanto de dinheiro você tem na conta agora?
Invente um nome de golpe que você acha interessante.
Qual o nome do seu tio-avô?
Porra.
Mais próximo.
Chega, o Rafa tá ficando puto, eu tô vendo.
Ah, pergunta da semana, é qual pergunta da semana? Qual pergunta vocês querem que...
É boa. Qual pergunta você faria se você tivesse um podcast que tem que ter uma pergunta no final? Isso.
Qual é a pergunta da semana? Qual pergunta...
Essa é a pergunta.
Qual pergunta vocês responderiam?
Qual pergunta você gostaria de fazer pra gente? É isso.
Tipo, responde uma pergunta que você imaginou, isso, mas não fala pra gente qual é.
É, só que não, a gente tem que
adivinhar. Só que não pode ser pergunta de sim ou não, porque aí você resposta elaborada.
É verdade. A gente vai ler, a gente lê e
aí no programa que vem a gente lê as respostas e tenta adivinhar qual que foi a pergunta. Isso.
Esse que vai ser o filme de terror da semana que vem.